Neste contexto, é-nos exigível que sejamos capazes de criar as condições procedimentais, materiais e financeiras para que esta ação possa ser ainda mais profícua. Importa igualmente perceber que os autarcas estão a interpretar um papel de um guião que não estava escrito e que, também por isso, não devem ser vítimas de uma visão mais estreita dos preceitos legais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os tempos atuais não são compatíveis com processos legislativos aprofundados, o que nos obriga a sucessivos aperfeiçoamentos de diplomas já aprovados, como é manifestamente o caso desta proposta de lei, sem que daí venha mal ao mundo. O importante é que consigamos avançar sempre no sentido certo. E avançar no sentido certo é também, como propõe o PSD, eliminar exigências ajustadas ao momento, como é o caso da deliberação de assunção de responsabilidade solidária por parte dos órgãos autarcos nas situações em que os acordos de regularização da dívida sejam celebrados por empresas municipais ou intermunicipais. Avançar no sentido certo é, como propõe o PSD, permitir que os municípios possam deduzir as despesas com a aquisição de equipamentos, bens e serviços no combate aos efeitos da pandemia ao valor das prestações para o Fundo de Apoio Municipal. Avançar no sentido certo é, como propõe o PSD, conceder a mesma moratória de 12 meses, seja para os municípios realizarem o capital social do Fundo de Apoio Municipal, seja para os municípios com empréstimos de assistência financeira amortizarem o capital vincendo. Avançar no sentido certo é, finalmente, e como propõe o PSD, reforçar a capacidade de resposta das freguesias na prestação de serviços e de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Convém sublinhar, convém nunca esquecer que as juntas de freguesia não são autarquias menores e são exatamente elas, muitas vezes, a primeira porta a quem as pessoas mais carenciadas batem para pedir ajuda na aquisição de medicamentos, bens alimentares e vestuário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Neste período de pandemia, as autarquias têm sido, em muitos casos, as grandes e as principais representantes do Estado, sobretudo entre aqueles que ou não estão doentes ou estão assintomáticos e também para aqueles que passam maiores dificuldades. Em muitos casos, quando se começou a perceber que aquilo que o Governo anunciava na teoria não estava a funcionar na prática, foram as autarquias, foram as câmaras municipais, foram as juntas de freguesia, como foram, aliás, as instituições sociais que estiveram lá. Eu podia dar não dezenas, mas centenas de exemplos. Gostava de me lembrar, por exemplo, do Presidente da Câmara Municipal de Gaia, que suspeito seja insuspeito até de não ser socialista, que dizia, depois de ver lares à espera dias e dias de testes, que seria a Câmara Municipal que iria avançar com esses testes, porque, pura e simplesmente, a ARS do Norte não dava resposta. E, por isso, à medida que o tempo passa, está a tornar-se cada vez mais evidente que, entre os anúncios que o Governo faz e a realidade do que os portugueses estão a viver, vai um mundo de diferença. Eu gostava de deixar aqui claro que não será pelo CDS que serão obstaculizadas soluções que facilitem, quer às autarquias, quer ao Governo, chegarem à população e chegarem às suas necessidades. Mas já passou um mês e meio, senhoras e senhores deputados, e, portanto, eu creio que será que o Governo deverá, ao invés de andar todas as semanas a pedir cheque em branco, atrás de cheque em branco, que seria melhor começar a trazer aqui informação e transparência. As autarquias vão precisar de muito mais dinheiro do que está previsto nos seus orçamentos, tal, aliás, como o Estado. E eu acho que é função deste Parlamento saber quanto, ou pelo menos ter uma estimativa aproximada. Não é razoável, senhoras e senhores deputados, nós continuarmos aqui, semana atrás de semana, a aprovarmos maior endividamento, a aprovarmos contas que vão ficar para depois, sem nunca perguntarmos, afinal, de quanto é que elas vão ser. Essa informação não é para nós sabermos, é para o povo português que as vai pagar saber de que é que nós estamos a falar. E, portanto, eu gostaria, acho que a legislação que aqui é trazida não é um problema em si mesmo, mas convinha nós começamos a ter dados e dados mais claros. Eu creio que dessa forma, ao invés de estarmos aqui, passarmos aqui várias tardes a discutirmos uma chuva de propostas em que o debate, com franqueza, é tudo menos produtivo, isso permitiria que nós conseguíssemos, com clareza, explicar aos portugueses qual é a situação. Eu acho que essa também é a função do Parlamento e seria preferível, ao invés de estarmos aqui a aprovar legislação atrás de legislação, que autoriza o Governo, autoriza as autarquias, autoriza as juntas, mas nós nunca sabemos exatamente a fazer o quê e em que sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Garantir o equilíbrio económico e financeiro das autarquias locais deve ser uma preocupação presente no atual momento, em que é expectável que haja uma redução significativa das receitas, como já referimos, ao mesmo tempo que se prevê um aumento de despesas imprevistas no âmbito do combate à Covid-19. Perante esta realidade, a intervenção do PCP tem sido decisiva para a aprovação de um conjunto de propostas que permitem às autarquias terem mais disponibilidade financeira neste período. O Governo traz hoje mais uma proposta de lei com medidas específicas dirigidas às autarquias, sobre a qual queremos referir o seguinte. Em primeiro, considerar elegíveis para financiamento através do Fundo Social Municipal as despesas associadas ao combate ao surto é despropositado. A própria Associação Nacional de Municípios, no seu parecer, diz que esta proposta é desadequada, para além de vaga e de pouco rigorosa. Segundo, sobre o Fundo de Apoio Municipal, o que deveria estar a ser considerado era o fim da participação dos municípios no capital social do FAM, tal como o PCP propôs no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2020. Deve ser o Estado a assegurar a existência de um mecanismo de recuperação financeira dos municípios financiado pelo Orçamento do Estado. De qualquer modo, acompanharemos as propostas de moratória de 12 meses para as prestações de capital pelos municípios. Quanto à amortização dos empréstimos de assistência financeira, não acompanhamos a proposta de um montante da moratória ser distribuído pelas prestações de capital remanescentes. Entendemos que a solução mais adequada passa pelo prolongamento do empréstimo pelo período da moratória, tal como o PCP apresentou como proposta de alteração à iniciativa que estamos a apreciar. Em quarto, sobre a dissolução das empresas municipais, é óbvio que todo o exercício do ano 2020, independentemente da sua área de intervenção, está condicionado pelo surto da Covid-19 e isso tem impactos naturalmente na sua atividade. Daí, na nossa opinião, não há necessidade da referência à comprovação dos efeitos da situação de emergência decorrente da Covid-19 no presente exercício, basta considerar, tal como propomos, que no ano 2020 o exercício não releva para a verificação das condições que levam à dissolução das empresas municipais como previsto na lei. Em quinto, a atual situação exige que sejam adotadas medidas excepcionais. É verdade. Contudo, isto não deve ser o pretexto para a concentração de poderes, nem para minimizar o papel dos órgãos executivos e deliberativos. Por isso, o PCP propõe que se mantenham os deveres de informação ao órgão deliberativo e que não sejam suspensos, como propõe o Governo. O PCP propõe ainda que os prazos para a prestação de contas na ERSAR, que tenham vencido neste período, sejam prorrogados e propomos uma alteração ao Código de Contratos Públicos com o objetivo de apoiar a economia local e contribuir para a sua recuperação nos próximos tempos, limitando a contratação de uma determinada entidade a um ano, permitindo assim que nos anos seguintes possam existir novas contratações com essa entidade. Desta forma, contribui-se também para a resolução de problemas que se colocam a nível prático na contratação de bens e serviços em meios onde o tecido económico local é mais frágil, com dificuldades acrescidas na satisfação das necessidades dos entes públicos. Disse.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira.
Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, a ação enérgica do Governo e do Parlamento nesta fase de pandemia, com a adoção de medidas legislativas e regulamentares adequadas ao combate à propagação do vírus causador da Covid-19 e à redução dos seus impactos junto da sociedade, soma-se à ação dinâmica dos municípios e das freguesias que, à sua escala, têm contribuído fortemente para acudir às necessidades imediatas das suas comunidades, confrontadas com situações de carência e dificuldade para as quais evidentemente não estavam preparadas. A diversidade das medidas que as autarquias têm tomado ao longo de todo o território nacional não só é prova da dinâmica do poder local, como traz à evidência a heterogeneidade das nossas comunidades, para as quais as respostas não são nem têm de ser exatamente iguais. O poder local democrático tem assim, de forma genérica, respondido com rapidez e eficácia ao que é a sua obrigação, ultrapassando mesmo o que seria a sua competência estrita. Às câmaras municipais e às juntas de freguesia, o nosso reconhecimento. Ora, as autarquias estão neste momento, seja por quebra de receitas, seja por acréscimo de gastos e investimento, confrontadas com dificuldades financeiras ou de tesouraria inesperadas, às quais o Estado tem sido sensível. Prova disso são as sucessivas medidas tomadas na Assembleia da República e pelo Governo de agilização dos processos decisórios do poder local, de suspensão de prazos e cumprimentos de obrigações municipais ou de freguesia, ou também de simplificação de procedimentos. Tais medidas resultam, entre outras, da articulação e auscultação que o Governo tem mantido com as autarquias locais, adaptando a sua ação ao que no terreno vai sendo vivido e experienciado pelas respectivas comunidades. É nesse quadro de parceria e colaboração que se insere esta proposta de lei que neste momento discutimos e que, entre outros aspectos, alivia a tesouraria e as finanças das autarquias locais, permitindo que as direcionem para a resposta imediata às necessidades das pessoas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha evidentemente as propostas do Governo constantes desta proposta de lei que estamos a discutir e adiciona, por iniciativa parlamentar, a possibilidade de que em situações excepcionais, devidamente fundamentadas e diretamente relacionadas com despesas inadiáveis associadas ao combate da Covid-19, tanto as câmaras municipais como as juntas de freguesia possam contrair empréstimos sem prejuízo da sujeição posterior à ratificação pelas respectivas assembleias. Estamos também, Partido Socialista, disponíveis para acolher parte das sugestões que da oposição deram entrada, na medida em que contribuam para o aperfeiçoamento da proposta inicial e não contendam com o equilíbrio necessário do quadro legal. Aproveitamos, por fim, para saudar o Governo e, paralelamente, o esforço e empenho dedicado pelos autarcas das câmaras municipais e das juntas de freguesia, o apoio dado às suas populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Esta proposta de Lei 27 pretende aumentar a capacidade de resposta das autarquias à crise sanitária, pretende descentralizar as decisões, pretende simplificar processos, portanto não é de espantar que a Iniciativa Liberal vá apoiar esta proposta de lei, embora se deva dizer que vai sendo tempo destas várias legislações que simplificam os processos e que aumentam os limites de financiamento das autarquias, tenham de facto uma explicação mais global, seja em sede de orçamento retificativo, seja noutra. Portanto, quer as alterações à Lei 4B, quer à 6 de 2020, vão merecer o nosso apoio, especialmente porque aproximam, de facto, o poder de decisão das pessoas. Agora vamos deixar um alerta, que esta situação e a Covid não seja mais uma vez pretexto para adiar o processo de descentralização sine die, e se houver que haver alguma dilação de prazos relativamente a isso que está previsto na Lei 50 de 2018, que utilizemos esse prazo para transformar aquela lei numa efetiva descentralização, transferindo não só competências de execução, mas também competências de decisão. Se transferirmos os poderes de execução e também transferirmos poderes de decisão, aí sim estaremos perante uma descentralização liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. De forma muito sintética e direta, a análise que o Bloco de Esquerda faz sobre esta proposta de lei é positiva. Aliás, ela reforça aquilo que nós já tínhamos dito quando discutimos a Lei número 6, que há semanas saiu aqui da Assembleia da República. alterar os prazos de pagamento para o FAM era tudo, se não óbvio, para nós. Foi PS e PSD que na altura não quiseram acompanhar a proposta do Bloco de Esquerda. Ela será agora aprovada no dia de hoje com o dilatar de prazo de pagamento de 12 meses e a prorrogação do prazo da dívida, do crédito com o FAM. Por outro lado,